Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês.
Não, muito importante nesse momento, deputado Bruno, conversar com o senhor. E inicialmente eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a opinião sobre a comissão, né, de inquérito que nesse momento tramita na Assembleia Legislativa contra o governador e alguns secretários, né, que estiveram envolvidos nesta compra, né, de respiradores, envolvendo aí a cifra astronômica de 33 milhões de reais.
Perfeito. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela nasce justamente para ser um instrumento a mais de investigação de todo esse lamentável episódio que está acontecendo. O governo de Santa Catarina inventou o fiado ao contrário, ou seja, ele pagou adiantado sem saber se ia receber, em uma operação muito estranha, que já se provou fraudulenta em diversas etapas, e foi notícia no Brasil inteiro. Hoje, ontem, passava num programa de maior audiência no Brasil, este caso todo. Ou seja, fez Santa Catarina, no Brasil inteiro, aliás, fez Santa Catarina ser notícia no Brasil inteiro. Uma compra atrapalhada e eivada de outras intenções, além que não deveriam ser o objetivo, afinal, do dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos, e acabou indo para lugares distintos do que o objetivo de salvar vidas. Então, a CPI nasce justamente para isso, para somar os esforços já realizados, que estão sendo realizados pela Polícia Civil, Ministério Público, e as operações que já começaram a ter seus desdobramentos. Então, nesse sentido, a CPI também pode ajudar para fazer as investigações políticas também, entender onde é que estão as conexões, quem estava ligado com quem, se quem sabia, quem não sabia, e fazer acariações, como a proposta pela CPI, entre um ex-secretário e outro ex-secretário, dois com posições diferentes. Então, peraí, vamos botar o pessoal aqui um na frente do outro, para a gente ver qual é a opinião de cada um aqui, e vamos ver se na frente um do outro eles falam alguma coisa diferente.
Verdade.
Então, a CPI, ela nasce com esse objetivo. E além do que, nesse momento de fragilidade política que o Estado passa, onde o próprio governador está num momento de fragilidade, nós hoje, sendo sincero, ninguém sabe se ele termina ou não o mandato, então a CPI pode nos ajudar a dar corpo para e argumento para saber se se o governador continua ou se eventualmente ele merece um processo de impedimento.
Deputado Bruno, há elementos que embasam nesta denúncia, como é o caso da dispensa de licitação feita pelo ex-secretário Elton, o que incrimina ele nesta situação toda.
Então, o ex-secretário, ele homologou a licitação. Qual o grau de envolvimento dele, agora nós iremos saber. Até mesmo porque ele, depois de um depoimento inicial, ele resolveu voltar ao GAECO e dar mais um depoimento por vontade própria de mais de 4 horas, revelando novos elementos do que aconteceu. Isso me parece uma evidência de que ele, talvez, apesar de saber, não era o principal articulador, porque ele, afinal, ele voltou para falar mais, revelar mais, pareceu que se sentiu acuado, talvez, e disse, olha, já que é assim, eu vou falar. E foi lá revelar. Não sabemos ainda o teor todo do depoimento, porque a operação ainda está em dobramento.
Uhum.
Ele homologou a licitação e tudo aconteceu embaixo da sua secretaria, né, sobre o seu guarda-chuva. Então, há uma responsabilidade, no mínimo, administrativa, porque você não pode permitir que a sua equipe, o seu time, faça esse tipo de licitação, valor de 33 milhões de reais, para você não ter nenhum instrumento de controle, não saber que isso está acontecendo, não fazer nada para inibir esse tipo de atitude, para impedir que esse tipo de licitação fraudulenta aconteça. Você é algo que não tem, no mínimo, uma responsabilidade ali administrativa, uma responsabilidade que tem que ser apurada para saber se ela também, até onde vai também a responsabilidade criminal nesse caso.
Como é que o senhor viu o trabalho da Força Tarefa esse final de semana, que culminou na queda de mais um secretário desta feita da Casa Civil, Douglas Borba, e a recuperação de milhões de reais?
Olha, aí realmente a resposta está sendo, na minha opinião, até rápida. Porque, afinal de contas, se nós pararmos para pensar, faz duas semanas que esse caso foi revelado e hoje nós já temos operações em três estados acontecendo. Então, me parece que foram operações ágeis e é isso que o Estado precisa, de uma resposta contundente e rápida por parte dos órgãos de fiscalização.
Sobre a questão do impeachment, provável impeachment do governador, que tramita também na Assembleia, qual a sua opinião, deputado?
Hoje, nós precisamos construir a história, entender e juntar as peças para a gente poder fazer o entendimento do governador. Afinal, mais do que apenas evidências e gostos, porque a gente não pode, uma coisa é eu não gostar da atuação dele, outra coisa é eu impedir alguém que, querendo ou não, passou por um processo eleitoral, foi avalizado pelos catarinenses. Então, havendo uma construção da narrativa, do porquê que aconteceu, ligando os fatos, se mostrando que ele tinha conhecimento do que aconteceu, mais do que a mera suspeita, nós precisamos mostrar que ele de fato tinha esse conhecimento. Aí sim, um processo de impedimento se torna muito mais provável, né?
Correto.
Então, o que, aliás, seria um fato quase inédito, Santa Catarina nunca passou por um processo de impedimento e o Brasil teve um caso só de impedimento de governador. Então, nós temos que ter um embasamento para isso, né? Mais do que as nossas opiniões sobre o governo, nós precisamos ter algum embasamento técnico e jurídico ali, né?
Sim.
Claro que se houver esse embasamento, se houver essa história mostrando os fatos, ele não tem nenhuma sustentação política dentro da Assembleia. Hoje, o Moisés não tem, acredito que nenhum deputado que se diga da sua base, ninguém que pudesse fazer um trabalho, trabalhar politicamente contra esse impedimento. Então, ele está numa posição de fragilidade política dentro da Assembleia. Se os fatos mostrarem que ele teve conexão com tudo que aconteceu, um processo de impeachment é muito mais provável.
Ele precisa de quantos votos contrários para que isso não aconteça, Bruno?
Para abrir o processo de impedimento, são necessários dois terços dos votos da casa. São 24. Então,
votos.
Ele precisaria ter 17 votos para que o processo não começasse.
Isso
o que me parece muito difícil.
Nesse momento é improvável, né, que ele consiga tudo isso, né?
Muito, muito provável. É provável que ele consiga mais de dois.
Deputado Bruno Souza, quero agradecer as explicações que o senhor dá nesse momento aos nossos ouvintes.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade novamente e deixo meu abraço a todos vocês, toda a região, e eu estou sempre à disposição, sempre que precisar.